Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra agora proclamada diz-nos que Deus é a nossa grande riqueza, que Deus é o nosso verdadeiro tesouro, o tesouro de que vale a pena cuidar. Por isso o Evangelho nos exorta à vigilância, a estarmos vigilantes para não pormos no lugar de Deus outras realidades. O Evangelho começa com uma exortação à confiança em Deus, que é a nossa grande riqueza. Não temas, pequenino rebanho. Não temas porque tens um tesouro inesgotável nos céus, que é o próprio Deus. Este é um tesouro que ninguém nos pode tirar, porque, como afirma o Senhor no Evangelho, é um tesouro onde o ladrão não chega e que a traça não pode destruir. Deus é o nosso tesouro. E, paradoxalmente, este é um tesouro que se acolhe quando nos dispomos a partilhar o que temos e a partilhar este tesouro. A expressão do Evangelho, muito radical, é: vendei o que possuís e dai-o em esmola. Quando temos Deus como nosso tesouro, não nos afastamos dos outros. Bem pelo contrário, quando temos Deus como nosso tesouro, só podemos partilhar com os outros. Só podemos estar mais atentos aos outros. A segunda leitura da Epístola aos Hebreus fala-nos da fé e dá-nos o exemplo de grandes crentes, começando por Abraão, grandes crentes da história da salvação. Isto é, dá-nos o exemplo daqueles que encontraram em Deus o seu tesouro, que fizeram de Deus o seu tesouro. Ter fé é reconhecer Deus como a nossa grande riqueza, como o grande bem que podemos ter na nossa vida. E isto ajuda-nos a compreender a advertência que Jesus nos faz no Evangelho. A advertência para o perigo de nos deixarmos prender a valores secundários, relegando Deus para um lugar insignificante na nossa vida. E por isso, no Evangelho, Jesus nos exorta a estarmos atentos e vigilantes, porque com facilidade nos prendemos a valores passageiros. Jesus dizia de forma muito taxativa: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a verdade é que, em muitas ocasiões, o nosso coração não está neste tesouro que é Deus. Está noutros lugares. Por causa da rotina que se vai instalando na nossa relação com Deus e na nossa relação com os outros, por causa da sedução de caminhos fáceis que tantas vezes nos afastam da vontade divina, por causa das mil e uma ocupações e preocupações que enchem os nossos dias e nos desviam tantas vezes do essencial, muitas vezes Deus, o nosso tesouro, fica secundarizado, esquecido, relegado para um segundo plano. Tantas vezes não é Ele o tesouro onde está o nosso coração. É por isso que é preciso estarmos atentos. É por isso que é preciso estarmos vigilantes para não pormos no lugar de Deus outras realidades mais importantes, menos importantes, mas que não devem, de forma alguma, ocupar o lugar que só a Deus é devido. É preciso estarmos atentos e vigilantes. E Jesus diz-nos isto através de uma série de imagens que podem causar-nos alguma estranheza. A primeira dessas imagens é que convida a ter os rins cingidos e as lâmpadas acesas, evocando o êxodo, a saída do povo do Egito, que nos recordava também a primeira leitura. Outra imagem é dos servos que esperam despertos e atentos o regresso do seu Senhor, sublinhando Jesus a incerteza da hora, com a imagem do ladrão que chega sem ser esperado. É uma imagem estranha para falar de Deus, esta do ladrão. Uma imagem estranha para falar de Deus, mas uma imagem sugestiva para mostrar que o discípulo atento e vigilante é aquele que está sempre preparado, a qualquer hora, em qualquer circunstância, para acolher o Senhor que vem. E este é o desafio que nos é feito. Sabermos reconhecer na nossa vida a presença de Deus, nosso tesouro, e sabermos acolhê-lo. Estarmos preparados e vigilantes não significa vivermos em tensão ou sobressalto permanente. Significa antes estarmos atentos, sabendo discernir no tempo presente os sinais da presença de Deus. Estar vigilantes, como nos pede o Evangelho, implica um compromisso efetivo com a vontade de Deus, este Deus que é o nosso tesouro. Estar atentos e vigilantes, como nos convida o Evangelho, significa olhar com atenção a nossa vida à luz de Deus e à luz da Sua Palavra, para darmos de facto a Deus o lugar e a importância devidos e para percebermos o que numa ou noutra ocasião pode indevidamente ocupar o lugar de Deus. Caros peregrinos, tudo na mensagem de Fátima nos orienta no sentido de darmos a Deus o lugar central e proeminente na nossa vida, pois quando damos prioridade a Deus, tudo o resto ganha sentido, ganha um sentido novo e pleno. Toda a mensagem de Fátima é desafio a considerarmos Deus o nosso tesouro e a estarmos atentos e vigilantes para não permitirmos que outras realidades ocupem o lugar que só Deus deve ocupar na vida de cada um de nós. Nisso foram exemplares os santos pastorinhos de Fátima e por isso a Igreja os declarou santos, isto é, modelos que devemos imitar, que devemos seguir. Caros peregrinos, com a confiança a que Jesus nos convida no Evangelho agora proclamado, peçamos-lhe, por intercessão de Maria e dos santos Francisco e Jacinta, que nos faça atentos à sua presença na nossa vida e que o consideremos o nosso verdadeiro tesouro, onde vale a pena ter sempre o coração.